Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV.
E vamos começar esse compilado com a Call Stack, o nosso quadro onde trazemos para você uma oportunidade. Dessa vez, para quem presta serviço para empresas americanas aqui do Brasil pagar taxas menores.
Recentemente, a High Globe chegou no Brasil e pediu para a gente testar a plataforma. E decidimos ver se valia a pena mesmo. Sinceramente, eu acho que você também precisa testar. A abertura de conta lá é bem tranquila.
Nós já tínhamos falado deles aqui, mas trazemos uma novidade que vocês vão gostar. Eles estão com uma garantia de menor custo, só de 0,5%. Sem IOF, sem nenhuma taxa extra. E se você encontrar aí um outro lugar mais barato, eles igualam o valor.
O legal é que a High Globe é uma plataforma voltada para nós profissionais e não para fazer remessa. Quando você recebe em dólares na High Globe, dá para transferir qualquer valor na hora que você quiser para o Brasil. A transferência é instantânea, feita através do Pix.
Ah, e ainda temos uma outra novidade bem legal. Eles possuem um cartão de crédito Mastercard, onde você pode carregar seus dólares e usar no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. A gente amou essa novidade.
Então, minha dica é, abre lá a sua conta usando o link que está aqui na descrição, pois ele ainda garante um presente da High Globe, $20 quando receber seu primeiro pagamento. Depois, volta aqui no compilado para agradecer.
Nós nem falamos, mas esse aqui é o compilado de número 122, que contempla as notícias do mundo da programação do dia 14 de outubro até o dia 20 de outubro.
Ok, agora sim a gente tá chegando no Halloween, né, Vanessa?
Agora sim, no Halloween, ainda bem, eu já achei que ele ia falar de novo no Natal, mas o Natal, gente, pra mim é só dezembro.
É porque eu lembrei porque alguém recomendou pra gente fazer o compilado, o próximo compilado, já fantasiado de Halloween. E aí, vai rolar, Vanessa?
É, pode ser. Podemos sentar. Aí tem que ver qual vai ser o nível de fantasia. Se é só aquele chapéuzinho de bruxa ou se a gente tem que vir, assim, a caráter, entendeu?
Você já assistiu Modern Family, já, né?
Acho que não precisa de tanto.
Modern Family, quem assiste sabe que Halloween ali nos episódios é ultra profissional,
mega,
né?
Mega produção, né?
Então, eu acho que tem que nada não pode menos. Ser menos, nada menos que isso.
Pelo menos, assim, um The Office com o Michael vestindo suas fantasias.
Pode ser. Vamos ver.
Bom, mas vamos deixar o Halloween de lado e vamos partir para as notícias. JetBrains agora tem ferramenta dedicada a fazer documentação.
Ninguém gosta de documentar projetos, né? Mas é um mal necessário. Bom, eu até gosto um pouco de documentar. É, pensando, você gosta?
Um pouquinho. Água com gás, gente? Estão servidos, ó.
O tempo todo não, né? Mas parar às vezes para documentar é legal. Pensando nisso, a JetBrains está apresentando uma prévia do WriterSide, uma IDE dedicada à documentação. A ferramenta pode ser utilizada de forma independente, mas também pode se integrar com outros IDEs desenvolvidos pelo fabricante. O programa pode produzir documentação tanto em Markdown quanto em marcação semântica por XML. Embora a própria JetBrains recomende o uso de marcação semântica, principalmente para projetos grandes, um recurso interessante do WriterSide é o seu suporte a múltiplas versões que permite a criação de diferentes documentações de acordo com diferentes versões do mesmo produto, e o resultado é controlado através do Git.
De acordo com a JetBrains, WriterSide é o fruto da experiência de mais de 10 anos desenvolvendo documentação para a plataforma IntelliJ, assim como o feedback de centenas de usuários. Segundo o anúncio oficial, as experiências nos deram uma longa lista de recursos para construir e problemas para resolver. Diversos produtos do seu ecossistema contam com documentação gerada através dessa ferramenta. Apesar disso, WriterSide está sujeito a melhorias. A ferramenta foi lançada em prévia de acesso antecipado sem custo nenhum. A JetBrains se comprometeu a continuar oferecendo uma versão gratuita do IDE, mesmo depois do lançamento da versão final do produto.
Melhor ainda, se essa documentação, quer dizer, é uma ferramenta para fazer documentação, você vê que usa XML, marcação semântica, Markdown, e aí você vê que YAML para documentação, ninguém...
Não.
Acho que o Markdown é realmente feito para isso, né? Uhum. Acho que até melhor que o XML.
Mas o interessante também é o controle de versões da documentação, né? Que muitas vezes a gente acaba não fazendo, negligenciando. Então, isso eu achei bem legal. E, sem dúvida nenhuma, aproveitar ali todo o know-how que eles têm, como eles mesmos já falaram, de experiências internas mesmo, das documentações dos próprios produtos deles, com certeza faz gerar um produto bom para quem precisa, né?
Ainda mais se eles integrarem isso depois com alguma inteligência artificial que consiga gerar documentação a partir de código. Aí é o mundo ideal, né?
Sim, sim.
Porque você tem o código, você pega aquela funcionalidade, transporta aquilo ali para um texto bonitão, todo bem feito. Pode colocar em várias línguas, inclusive. Não sei se essa ferramenta vai dar suporte também a outras línguas. Acho que é até bom a gente olhar, né? E isso poder gerar essa documentação. Calma que eu não estou falando de documentação automática, não, né? Porque já se foi tentado isso no passado e dá ruim, né?
Não deu muito certo,
dá ruim,
gente.
Né? Você gerar código a partir dali, gerar já a documentação para poder fazer. Eu sei que tem ferramentas que fazem isso, mas dependendo do nível de documentação, a gente precisa de uma ferramenta desse tipo aqui. Então, gostei, né, desse tipo de ferramenta. Microsoft encontra falhas no GPT-4.
Um artigo científico patrocinado pela Microsoft realizou um levantamento da confiabilidade e do nível de toxicidade das LLMs disponíveis no mercado. Curiosamente, a pesquisa descobriu falhas no GPT-4, a menina dos olhos da OpenAI e da própria Microsoft. Esses problemas emergem justamente de sua eficiência, que facilita que a IA seja ludibriada por prompts complexos para gerar conteúdo nocivo. Nas palavras do relatório, abre aspas, o GPT-4 é mais vulnerável devido ao sistema de jailbreak ou aos prompts do usuário, que são projetados maliciosamente para contornar as medidas de segurança dos LLMs, potencialmente porque o GPT-4 segue instruções enganosas mais precisamente.
Nos testes, o GPT-4 foi enganado para produzir conteúdo de ódio com mais facilidade do que seu antecessor, o GPT-3.5. Da mesma forma, a versão mais recente do LLM se mostrou mais propenso a vazar dados sensíveis que estejam presentes nos dados com que foi treinado, como o endereço de e-mail, por exemplo. O objetivo dos pesquisadores era identificar se tais questões ofereciam riscos para o usuário e os resultados foram compartilhados com a OpenAI, antes mesmo da publicação do artigo. Coube à startup realizar ajustes mais finos no LLM. O código usado para comparar os modelos está liberado no GitHub e os pesquisadores estão encorajando fabricantes e desenvolvedores a avaliar os testes.
Interessante eles terem deixado tudo liberado para a gente poder fuçar e avaliar como é que foram feitos os testes. Mas, de fato, infelizmente, né, se a pessoa que estiver ali incluindo as informações no prompt pedir alguma coisa com algum nível de toxicidade, é muito difícil da inteligência artificial conseguir contornar isso, né? Ela vai acabar te dando um resultado que esteja de acordo com o que você está pedindo, né?
Ela é influenciável, né?
Sim.
Isso aí, por exemplo, a gente já fez testes com um código lá atrás, onde eu pedi para ela gerar um código inseguro. Ela disse que não geraria. Aí eu falei, mas era para fins didáticos, porque eu precisaria mostrar isso para alguém para ensinar como não fazer. Aí ela foi e
fez.
Ou seja, acabou liberando a trava que ela tinha ali para não gerar códigos inseguros e ela acabou me mostrando códigos inseguros. Então, de certa forma, é um tipo de indução que a gente faz no próprio prompt para ela dar esse tipo de resultado. Mas isso aí...
A gente faz com pessoas também.
isso aí vai ser muito difícil de quebrar. Quem está acostumado a usar a ferramenta, a gente percebe esse tipo de coisa. Quando, por exemplo, você quer fazer alguma pergunta, mas você faz determinadas afirmativas antes, ela sempre é induzida com aquelas afirmativas, mesmo com aquilo que você escreva não seja necessariamente verdade, né?
Uhum.
Um exemplo muito bom que a gente pode dar, a gente até conversou, por exemplo, com o Guilherme Silveira, lá da Alura, e a gente perguntou para ele como que eles estavam usando isso. Eles estavam usando, por exemplo, para ajudar no SEO, na hora de você criar os cursos, criar os títulos, o nome das aulas e etc. Né? Então, poxa, é excelente. Mas eu falei, poxa, a partir do momento que as regras de SEO elas vão modificando, o modelo ele tem que ser atualizado com isso.
Uhum.
Então, uma das premissas que ele coloca é, não, o que a gente faz? A gente lista as regras que a gente quer que ele siga.
Uhum.
Ou seja, você está induzindo ele a seguir aquelas regras, aquelas premissas que você colocou. Se eu colocar uma regra, por exemplo, que não existe em SEO, ele vai levar aquilo como verdadeiro e vai colocar, olha, vamos supor, a tag title ela tem que estar depois do fechamento do body, por exemplo. A partir de agora, você pode colocar essa regra. Ó, a partir de agora, com uma versão atualizada do HTML, o title passa a fazer parte da, logo depois do fechamento do body. Ele vai levar isso como premissa, você vai colocar isso como regra lá e ele vai te induzir ao erro.
Ele vai te responder baseado nessa regra que você acabou de imputar. E isso daí a gente pode utilizar para o bem, como no caso aí da Lura vem fazendo, né, ajustando aquilo dali para gerar de acordo com as necessidades que eles têm. Mas, infelizmente, pode ser usado também para o mal. Então, se você colocar ali premissas erradas, ele vai tender a te responder baseado nas premissas erradas que você colocou, né?
E não precisa ser gênio, não. Se você está acostumado já a utilizar para vários tipos de assunto, você já consegue perceber esse tipo de indução, né?
Uhum.
Então, a gente tem que saber que isso também acontece, né, nas IAs. Ela é induzida também pelo que a gente escreve.
Mas, de qualquer forma, assim, interessante também eles terem encontrado outras brechas de segurança que precisam ser, de fato, sanadas. E essas daí não dá para ficar deixando passar. Você tentar ludibriar de alguma forma para conseguir uma chave criptográfica, conseguir um e-mail, alguma coisa que, de alguma forma, foi parar ali no treinamento, realmente não pode vazar, né?
É.
X vai cobrar por novos usuários.
X, Twitter, né?
Twitter.
Elon Musk confirmou uma nova taxa do uso para o X, antigo Twitter. A cobrança ainda está em fase de teste e será implementada somente para novos usuários da Nova Zelândia e das Filipinas. Antigos usuários da rede social não serão afetados. Além disso, o valor é praticamente simbólico, apenas $1 anualmente. A iniciativa batizada de Norabot é autoexplicativa. Separar robôs de usuários autênticos. A taxa deve ter um impacto irrisório nas finanças dos usuários comuns, mas funcionará como uma barreira monetária para operadores de contas automatizadas, que costumam arregimentar centenas ou milhares de perfis falsos no X. Multiplicado pelo volume, o custo de manter um exército robôs tornaria qualquer vantagem custosa demais.
Uma das promessas de Elon Musk ao adquirir o antigo Twitter era a de erradicar a presença de bots na plataforma. Algumas funcionalidades se tornaram exclusivas do plano X Premium. O objetivo agora é tornar até mesmo a criação de novas contas uma atividade financeiramente inviável para campanhas automatizadas. Entretanto, Musk também esclareceu que manterá um plano completamente gratuito para quem desejar. Esse plano será limitado à leitura de mensagens sem interatividade, como compartilhamento ou respostas, ou mesmo publicação de mensagens. Segundo o executivo, essa é a única maneira de combater bots sem bloquear usuários reais. Isso não impedirá os bots completamente, mas será mil vezes mais difícil manipular a plataforma. É. Eu acho uma boa solução.
Interessante, né?
É um valor ali simbólico, como se falou, mas realmente, para quem está ali disposto a criar 100, 200, 300 mil bots, vai pesar na conta, né?
Bom, ele vê realmente como um problema essa criação de bots. Não partiu só dele essa iniciativa de testar cobranças, né? O próprio Facebook, a Meta, também está com planos para também fazer cobranças para os usuários. Da mesma forma que existe aí o YouTube Premium, que tira os anúncios, eles também, de certa forma, querem fazer isso para diminuir os anúncios para quem tem ali o plano pago, né? Resta saber se isso vai cair aí na boca aí do pessoal, se o pessoal vai gostar, ou se a plataforma vai começar a ser aquela de anúncios de forma que fique impossível de navegar, sabe? Isso aconteceu, tá? A gente tem que fazer uma crítica aqui também ao AdSense do Google. Nós usamos o AdSense aí desde que surgiu, né? E ele sempre foi muito marcado pelas regras de utilização. Então, no início, por exemplo, não dava para colocar muitos banners na página. Tinha um limite ali de 2 ou 3 banners por página. Você tinha muitas regras para não colocar perto, para não confundir aquilo, né?
Com o próprio conteúdo. Né? Não tá ali no meio do conteúdo, não ter algo que fosse muito evasivo, né? A pessoa entrou e aquilo pula na sua cara.
E por muitas vezes, se você tentasse fazer algo desse estilo assim, você simplesmente tinha sua conta cancelada. Agora, tem várias ferramentas internas deles lá que eles dizem assim, não, você pode otimizar X% os seus anúncios, você pode otimizar... Aí você coloca ele no automático, ele enche o teu negócio de banner de uma forma que fica impossível de navegar realmente, né? É banner por cima do conteúdo aí que você tem que fechar, é um outro que coloca no meio do texto, não sei.
Falta pouco banner te cutucar assim, ei, olha pra mim, olha pra mim!
Pois é. Então, fica uma crítica aí também ao AdSense, que eu acho que perdeu a mão, né? Parece que assim, não, vamos...
Tá... Liberou geral.
Liberou geral. Node.js, sou eu ou você?
Eu não sei, pedra, papel,
tesoura. Vamos fazer junto, vamos ver se a gente consegue. Node.js traz melhorias no Test Runner.
Olha, certo. O Node.js chegou na versão 21 essa semana. Entre os novos recursos, temos como destaque o Test Runner atualizado. A ferramenta foi introduzida no core da versão anterior do Node e possibilita a execução de testes funcionais e exportação de resultados. Com a atualização, o Test Runner passa a contar com suporte para passagem de globs e o novo sinalizador CLI, que controla o paralelismo. Entretanto, os trabalhos do Test Runner ainda não estão concluídos e algumas funcionalidades seguem em modo experimental, como a cobertura de código e o sistema de relatórios. Outra atualização é a do WebStreams, que agora está estável. WebStreams ajuda a processar dados em tamanhos pequenos para aplicativos de navegador.
O Node.js é um runtime baseado no motor JavaScript V8. Acho que isso todo mundo já sabe, né? Também é usado pelo Chrome. Outra grande atualização dessa versão do Node é que o motor V8 foi atualizado para a versão 11.8. Essa atualização deve garantir correções de bugs, melhorias na estabilidade, melhorias de desempenho, ganho de velocidade e mais. O brasileiro Rafael Gonzaga, core member do Node.js, explicou a importância dessa nova versão do runtime no comunicado oficial. O Node.js 21 substituirá o Node.js 20 como nossa linha de lançamento atual, quando o Node 20 entrar no suporte de longo prazo, o LTS, no final desse mês. De acordo com o cronograma de lançamento, o Node.js 21 será mantido como atual pelos próximos 6 meses, até abril de 2024. Então a gente consegue ver que o Test Runner entrou dentro do Node, agora você não precisa mais de uma lib externa para conseguir fazer os seus testes. Obviamente que essa ferramenta ainda está em desenvolvimento, ele vai incorporar muitas das coisas que provavelmente existiam lá nas libs que você fazia, assim como a utilização, por exemplo, do .env, que era uma lib também muito famosa, que, se não me engano, era a mais utilizada aí dentro dos projetos e o Node, agora você já pode utilizar dentro do próprio Node. Então a gente começa a perceber melhorias do Node que o Dino trouxe, que o Ban está trazendo, coisas que, assim, poxa, vale a pena incorporar essas funcionalidades no core do runtime. E aí o Node está percebendo que, olha, realmente dá para fazer isso, e aí eles começam a incorporar também. Por isso que concorrência sempre faz bem, né?
Eu ia falar exatamente isso, nada melhor do que ter concorrentes, né? Então fez ele se mexer ali e justamente trazer essas funcionalidades, como o Gabriel falou.
Então o próximo passo, de repente, é dar um pé na bunda do Express e trazer, de repente, serviço HTTP, WebSocket internamente para o Node. Será que a gente vai ver isso algum dia? Então, deixa nos comentários se você gostaria disso, porque o Ban já trouxe. É, Node, dá uma olhadinha aí nisso aí.
Fica de olho. Já que a gente está falando aqui de Node, de JavaScript, falando de web streaming, me veio aqui um recado à mente, então nós vamos trazer um Call Stack 2 hoje.
Então, se você já manja de JavaScript, mas quer ir mais fundo no seu conhecimento, nós temos uma dica. Anota e faz, tá? O nosso amigo Eric Wendel, que é fera no JS, que além de palestrar pelo mundo, faz parte também do time core de desenvolvimento do Node, está oferecendo a Semana JS Expert 8.
Ele vai te ensinar a recriar o upload de arquivos de um dos sites mais acessados do mundo. Vão ser 3 dias de aula, de 23 a 27 de outubro. E você vai dominar técnicas como, por exemplo, processar dados massivos em JavaScript,
implementar upload de arquivos sob demanda usando WebStreams, que agora está melhorado, né? E aprender a destravar o navegador usando técnicas de multithreading.
Além de saber como investigar, identificar e resolver gargalos de performance. Ou seja, habilidades que vão ser úteis aí para você trabalhar em grandes projetos. O link para você se inscrever na Semana JS Expert está aqui na descrição desse episódio.
E nós aconselhamos deveras que você aproveite essa oportunidade.
Meta consegue reconstruir imagens a partir de pensamentos. E nossa senhora.
Parece ficção científica, mas é realidade. Pesquisadores do laboratório Facebook Artificial Intelligence Research da Meta e da PSL University de Paris anunciaram nessa semana a tecnologia Image Decoder. Com essa ferramenta, eles foram capazes de traduzir atividade cerebral em imagens altamente precisas do que o usuário estava olhando ou pensando. O processo converte dados de um magnetoencefalograma utilizando algoritmos de aprendizado profundo, também conhecidos como Deep Learning. Ainda que o processo não seja invasivo, não será dessa vez que Mark Zuckerberg conseguirá ver seus pensamentos. São necessários instrumentos externos na cabeça assim como o Quest 3, que captam pequenas mudanças nos campos magnéticos do cérebro, conforme uma pessoa pensa.
Os resultados são obtidos quase que em tempo real, com uma taxa de acerto de aproximadamente 70%. De acordo com um artigo científico que explica o Image Decoder, a iniciativa fortalece a pesquisa de longo prazo da Meta para compreender os fundamentos da inteligência humana. A empresa tem um forte interesse em identificar suas semelhanças e diferenças em comparação com algoritmos atuais de aprendizado de máquina. O objetivo final não é ler a sua mente e a mente dos usuários para entregar publicidade em suas plataformas. Será, gente? Desculpa, deu uma tosse. Mas ajudar a construir sistemas de IA com potencial para aprender e raciocinar como os humanos. Ainda assim, os pesquisadores estão cientes das implicações éticas da tecnologia e da necessidade de preservação da privacidade.
Estamos cientes, sim, mas...
mas continuamos fazendo tudo aí, não, normalmente. Não, mas, poxa vida, né? Essas empresas, de fato, têm que ter esses laboratórios, né? São dali que saem essas inovações, por mais loucas que podem parecer num primeiro momento.
E, às vezes, nem isso se torna um produto viável ou alguma coisa que vai ser utilizado. Mas só simplesmente pelo fato de pesquisar e encontrar algumas barreiras ali, com certeza isso já gera um aprendizado bom para alguma coisa que eles possam desenvolver no futuro. De qualquer forma, aí tem um outro lado, né? De qualquer forma, eles têm já um dispositivo externo que você coloca na cabeça e captam e podem colocar ali eletrodos que captam mudanças magnéticas, sem que você saiba.
Imagina, Gabriel.
Daqui a pouco você está piscando, você está vendo lá, Jequiti. Na hora de piscar, né?
Então, imagina, você estava jogando Beat Saber, feliz da vida, e de repente você... Nossa, preciso comprar uma coisa aqui. Vou lá, aleatoriamente.
Ou se você, de repente, dormir com o óculos dele, você começa a sonhar propaganda.
Nossa Senhora. Ou comprar o que você está sonhando automaticamente.
No final,
assim,
você
ali.
Quer comprar. Sim.
Já conecta
aí,
na Amazon já.
Já tá autenticado ali.
Já aproveita.
Um cartão configurado, já era.
A gente vai chegar cada abobrinha aqui em casa, porque os meus sonhos não têm pé nem cabeça. Imagina só se eu começar a comprar coisas dos meus sonhos.
Mas eles não vão ler o seu sonho, eles vão induzir o seu sonho.
Ah, tá, entendi.
Entendeu? Aí você vai começar a sonhar ads.
Que porcaria.
Aí dentro do teu sonho tem um botãozinho lá, skip. Sei lá. Não sei se a gente vai chegar nesse ponto, não.
Espero,
né?
Que não. Espero que não evolua para isso.
Espero que não. Não, não, não. Não. Amazon testa Code Whisper com acesso a repositórios privados.
A AWS está testando essa funcionalidade para seu assistente de código. O recurso opcional permite que o algoritmo seja treinado com exclusividade usando o conteúdo do repositório privado do usuário. A vantagem é que a ferramenta pode assimilar mais facilmente as melhorias práticas de uma empresa, assim como o funcionamento de seus sistemas, oferecendo respostas customizadas para o seu ecossistema. O receio, é claro, está no risco eventual de quebra de sigilo comercial de conteúdo proprietário.
Para reduzir esse temor, a Amazon garante que cada customização é isolada de outros clientes e nenhuma das customizações criadas com esse novo recurso será usada para treinar o modelo básico do Code Whisper. O resultado é quase imediato. Clientes da licença Amazon Code Whisper Professional poderão receber em tempo real sugestões que utilizam bibliotecas internas, APIs, pacotes, classes e métodos extraídos do seu próprio repositório. O recurso é compatível com o GitHub, GitLab e a Atlassian Bitbucket. E o cliente ainda pode fazer o upload do seu código para o Amazon S3 para ser analisado para sua versão do Code Whisper. O administrador da conta ainda pode configurar o controle de acesso para cada usuário.
Eu acho que isso aí é o futuro, de fato. Um futuro bem próximo, né? Nesse caso já está acontecendo, porque a gente fazendo testes e tudo com essas ferramentas, sente essa necessidade. A empresa tem ali a sua base de código que você não pode passar num prompt, mesmo outras ferramentas que auxiliam na construção de código, como o GitHub Copilot, ele não tem esse poder de ler o projeto todo e te dar referência baseada naquele projeto. Então, eu acho normal que tenham essas iniciativas de você ter essa base meio híbrida ali no seu modelo de linguagem, né?
Justamente porque quando você está usando o GitHub Copilot ou o ChatGPT, você sempre está utilizando ele no contexto do arquivo que você está codificando. Então, uma vez que você tenha vários arquivos ali diferentes no seu projeto, você não consegue contextualizar completamente. Ainda mais agora que ele está usando o chat, né? Então, ele não tem essa contextualização total. Nesse caso, essa iniciativa da Amazon, eu acho que é muito bem-vinda, porque realmente ele vai isolar um modelo próprio de código para você ter ali, que é seu, e não vai se misturar com outros clientes. E a partir dali que vão vir as sugestões, utilizando também a base pública. Então, para mim também, eu concordo com a Vanessa, eu acho que esse é o futuro. E num determinado momento, eu acho que o GitHub Copilot também deve fazer isso. Você vai abrir ele no seu projeto, imagina uma base de código muito grande. Ele vai fazer um treinamento em tempo real ali da sua base, vai criar ali um modelo, seja local ou às vezes na nuvem mesmo, e aí você vai poder fazer contextualizações ou pedir coisas no código em que tudo que está ali na sua base, ele leva em consideração. Então, esse sim, eu acho que quando isso surgir para essas ferramentas que são mais populares, eu acho que aí sim vai criar um grande diferencial.
Agora, quanto a esse cuidado que tem que se ter, óbvio, com o conteúdo proprietário de cada uma das empresas, é claro. E, poxa, a gente está falando aqui de Amazon. Eu acho que ela não vai ser ingênua o suficiente para não ter esse cuidado. E, bem ou mal, olha a quantidade de informações que a Amazon já tem de empresas no mundo inteiro. Então, é uma empresa de confiança para isso, né?
Obviamente, né? Quem usa o serviço de cloud dela não tem que ficar preocupado em será que o meu IP aqui da minha máquina virtual vai conflitar com o IP de algum outro, outra empresa ou não estão isoladas as redes. Eu acho que isso aí ninguém tem dúvida, não só da Amazon, mas outras redes também, né? De que isso tem que ser de alguma forma completamente isolado, né? A Amazon vai gastar $1 bilhão por solução de nuvem da Microsoft. Falando em Amazon, a gigante de nuvem fechou um contrato de $1 bilhão para contratar um serviço de nuvem da Microsoft. Embora as duas empresas sejam concorrentes no setor, a Microsoft tem um serviço que a Amazon não possui, a plataforma 365. De acordo com um furo de reportagem revelado pela Business Insider, a Amazon está finalizando uma parceria de 5 anos com a Microsoft. A motivação seria uma necessidade de modernização, uma vez que a Amazon dispõe atualmente de cerca de 1 milhão de licenças da versão desktop do Microsoft Office, utilizada em todos os seus segmentos, do setor executivo até o chão de fábrica. O objetivo seria migrar todos esses usuários para a nuvem.
O que preocupa os analistas da Business Insider não é nem o valor e nem o fato das duas empresas serem concorrentes, mas a segurança de dados, incluindo de clientes da Amazon, que passariam a ser compartilhados com os servidores da Microsoft. Oficialmente, nenhuma das duas empresas comentou sobre a negociação, mas a Business Insider garante que teve contato com provas documentadas do acordo. A reportagem também apurou que a Amazon apenas aguarda o lançamento da nova versão do 365, que deverá incorporar diversos recursos de inteligência artificial. A expectativa é de que a migração se inicie em novembro desse ano e seja concluída no começo de 2024.
Ou seja, acabamos de comentar sobre essa coisa de isolar dados, isolar informações de clientes dentro da nuvem, que isso aí, poxa, todas têm. E eles têm uma preocupação se os dados da Amazon internos lá vão para servidores da Microsoft e isso pode ser utilizado pela Microsoft de alguma forma. Eu acho que esse tipo de preocupação não deveria existir.
Não deveria.
Porque se eles têm alguma motivação para isso acontecer, aí abre um precedente gigante, né?
Muda tudo que a gente falou
antes. Não, não. E não só de Amazon para Microsoft, mas de qualquer empresa para qualquer empresa, né?
Não tem jeito, né? Mas, ok, eu entendo um pouquinho da preocupação, porque você vai talvez colocar ali documentos que são core, que são preciosos ali da Amazon diretamente na rival. Mas, gente, se não puder confiar, né? E aí, como é que vai ser?
Pois é.
Você confiaria? Você daria o check nessa proposta?
Bom, é todo mundo ali que contrata assina um termo de uso, né? Então, uma vez, pelo menos teoricamente, né? A gente está falando de gigantes, né? Uma vez que encontram um problema, vão para a justiça. Aí é décadas aí para resolver, né? Mas eu acredito que não tenha que ter nenhum tipo de... Pelo menos em relação a isso, não tem que ter nenhum tipo de preocupação, né? De segurança. Que eu acho que se tiver, cara, aí o mundo da nuvem, o mundo cloud cai, cara. Porque Poxa, a Microsoft e a Amazon são fornecedores também para o governo americano e para outros governos também.
E aí, se eles resolverem usar o conteúdo que eles têm para o mal ou para benefício próprio,
não,
ferrou,
e teoricamente, né? Essas informações todas são encriptadas de alguma forma. Não fica acessível ali para você ver.
Clicou
não
duas
vezes. Não é igual o gerente de conta do banco que fala, qual é o seu nome? Aí o cara vai lá e acessa todos os teus dados lá, entendeu? Para ver tua conta, ver tua movimentação, nada disso. Não é desse jeito que tem que funcionar, né?
OpenAI deve divulgar Jarvis, o seu agente autônomo.
A OpenAI, liderada por talentos como Andrej Karpathy, está próximo de revelar o agente autônomo Jarvis no evento Dev Day, marcando um avanço significativo rumo à inteligência artificial geral. Olha só isso. As especulações giram em torno da capacidade revolucionária de Jarvis, o nome é bom, né?
Perfeito.
Que representa uma etapa além dos chatbots baseados em LLM, que são os Large Language Models. Esse desenvolvimento é fruto de esforços contínuos da OpenAI, que recentemente redefiniu seus valores centrais para enfatizar a importância da AGI, né? Que são essas inteligências artificiais em geral. E também depois da aquisição da startup Global Illumination.
As expectativas indicam que Jarvis poderá realizar negociações comerciais e outras tarefas complexas autonomamente, o que vem acompanhado de debates sobre a substituição de empregos por IA e as implicações éticas de agentes autônomos. Esse movimento da OpenAI destaca a corrida contínua entre gigantes da tecnologia para desenvolver sistemas de IA verdadeiramente autônomos, apesar dos desafios éticos e técnicos que ainda estão em jogo. A potencial revelação de Jarvis no Dev Day é um evento aguardado que pode definir o futuro próximo da inteligência artificial e da OpenAI. Cara, melhor nome impossível, né? Vamos combinar.
Bom, primeiro vamos começar com a notícia que a OpenAI, ela já tem um ecossistema tão grande que ela mesma já vai ter um evento próprio para desenvolvedores, que é esse Dev Day.
Uhum.
E a API do GPT, né, GPT-4, GPT-3.5, cara, o que está sendo usado é impressionante. Tem até um site chamado Futurama.io.
Futurapedia, não é?
Futuripedia.
Futuripedia.io.
Eu não. I.O. Eu.
I.O.
I.O. Você falou eu.
Eu falei eu? Ah, I.O., gente.
Bom, na verdade, é uma coletânea de ferramentas de inteligência artificial que surgem a todo momento. E lá eles querem meio que ser o Google das ferramentas de IA. E é impressionante a quantidade de ferramentas que surgem o tempo inteiro. E muitas utilizam, sim, a API da OpenAI.
E é engraçado, né? Como é que agora a gente já se acostumou a falar gigante da tecnologia e a OpenAI tá ali junto. Mas, gente, é o quê? Um ano e meio atrás, você conhecia a OpenAI, assim?
Ah, a gente já tinha falado dela.
Tudo bem, conhecia, mas... Cara, longe de, sei lá, 2 anos atrás a gente citar ela no meio de gigantes da tecnologia,
exato.
Olha só.
Exato. E aí o interessante é, o que seria um agente autônomo? Porque o que acontece? Quando a gente vai para o chat do chat GPT, a gente vai ativamente ali. Então, ele está passivo, parado, e a gente vai lá perguntar alguma coisa. Dependendo da resposta, a gente executa alguma ação. Nesse caso do agente autônomo, não. Ele faz... de forma automatizada, meio que pré-programado já, uma pergunta e dependendo da resposta, ele executa várias ações diferentes. É como se fosse um chatbot que pergunta e tem um outro lado que faz a resposta e ele faz outras ações. Logo quando surgiu o ChatGPT, já criaram também o AutoGPT, que seria esse primeiro agente autônomo. O turning point aí é justamente que a OpenAI vai lançar um agente autônomo dela. Então, com certeza, se isso vier, pode sim vir, sei lá, ser a próxima Alexa da vida aí, que a gente consiga programar, ou que a gente mesmo faça algumas automações por nós mesmos. Por exemplo, um exemplo de automação, só para todo mundo ficar saber assim, como pode utilizar. Por exemplo, se você gosta de comprar e vender dólares, você pode programar esse agente autônomo para comprar e vender se ele acreditar que esteja numa cotação boa. Então, ele já faz lá acesso aos sistemas, logins e etc. para fazer essa automação, você meio que já diz, olha, eu tenho tanto para comprar. Faz a compra durante 30 dias. E com as seguintes características, assim, você pode comprar ou vender. E aí, ele faz todo esse processo.
Indo muito além de um valor, né? Se chegar a X, você vende. Se chegar a Y, você compra. Então, acho que iria muito mais do que isso. Ele conseguiria, através de alguns pontos que você cita, ele verificar as informações e julgar se aquilo é válido ou não, de acordo com o cenário que você descreveu inicialmente.
Estamos falando aqui um caso, compra e venda de dólar, por exemplo. Mas, teoricamente, daria para fazer para várias outras atividades. Por isso que essa é a preocupação aí em substituir empregos e etc. A gente vai acompanhar de perto aí a Dev Day. Eu não sei exatamente, a gente já falou disso aqui.
Já,
eu mas eu não, lembro, não lembro quando que vai ser.
Novembro.
Deixa eu ver aqui. 6 de novembro. Vai ser em São Francisco, vai ser fechado, mas a gente
com certeza vai ter material e a gente vai atrás vai acompanhar. Disso, né? E hoje, excepcionalmente, vamos pular o breakpoint, né, Gabriel? Na semana que vem a gente volta e a gente aproveita também para que você deixe aí nos comentários uma sugestão de breakpoint para a gente, qual história, qual caos você gostaria de conhecer aqui da nossa vida pessoal ou profissional, aquilo tudo junto e misturado. E por isso vamos aos vídeos da semana.
Como foi a semana no Código Fonte TV? A semana foi agitada, tá?
Foi.
Nós tivemos um vídeo no canal, e a gente pegou um projeto, a gente já tinha prometido isso, né? Nós pegamos um projeto que nós desenvolvemos em Node e refatoramos ele para BAN, tá? Colocamos ali, refatoramos a parte toda do código, depois a gente fez toda uma arquitetura ali, organizando o código em arquivos, em pastas separadas, dando uma organizada também na parte estrutural do código, e aí depois a gente fez o teste derradeiro para saber se o BAN foi mais rápido que na versão da aplicação em Node. Mas
a gente não vai contar o resultado, porque você tem que assistir o vídeo.
E por que foi longa a semana? Porque essa semana foi dia do profissional de TI. A gente nem conseguiu preparar tanto material para o nosso canal, né?
Sim, mas aproveitamos aqui para dar um beijo, um abraço para todos nós, todos vocês que nos assistem, que não necessariamente são programadores, mas com certeza estão aí envolvidos com a tecnologia. Portanto, sintam-se parabenizados por esse dia do profissional de TI.
E nós fomos convidados para participar de eventos justamente por conta dessa data comemorativa. E aí visitamos a Activity em São Paulo, muito legal o escritório deles.
Escritório muito lindo, foi muito legal, porque nós fizemos ali uma discussão, um bate-papo junto com o Daniel, um dos profissionais lá da empresa, falando sobre inteligência artificial e sendo utilizada com foco principalmente nos desenvolvedores, mas como ela vem se desenvolvendo dentro das empresas. Então foi muito legal a gente conseguir ver como uma empresa que tem ali no seu core tecnologia já está empregando a inteligência artificial para produtos internos e também para os seus clientes.
Exato.
Né?
Então está disponível no YouTube, tá? A gente foi uma palestra interna para a empresa, mas eles abriram lá no canal deles. Então o link está aqui na descrição, inclusive. E aí à noite, no mesmo dia, a gente participou de uma live dentro da TOTVS também para... Foi muito legal. Foi um evento interno deles também, que é o Code No Code. A gente também avisou vocês.
Quem assistiu, assistiu, porque a live ficou disponível enquanto estava ao vivo, mas agora já era, perdeu.
E foi muito legal, porque além da gente trazer duas pessoas da própria TOTVS, que contou pra gente bastidores ali de como é o dia a dia deles dentro da empresa, como é que foi a evolução deles profissionalmente até entrar na empresa. E muito legal, porque tirou muitas das nossas dúvidas também que a gente tinha. A gente também trouxe oportunidades lá dentro da TOTVS, né? E mostrou como a TOTVS, ela não vive só de ADVPL, como muitos dizem por aí. Elas usam tudo. Então teve gente perguntando: Tem PHP no TOTVS? Tem PHP. Tem Python?
Tem Python.
Tem C Sharp? Tem muita
Angular,
coisa.
Né, no front-end. Então, são muitas as tecnologias, né? Uma empresa gigante com milhares de desenvolvedores e seria impossível trabalhar só com uma linguagem. Mas foi bem legal, como o Gabriel disse, a gente conseguiu conhecer o dia a dia e o pessoal contou também como é que eles fizeram para entrar na TOTVS. Então, trouxeram ali as suas dicas, os caminhos que eles utilizaram. Foi bem interessante.
Então, se você não viu esse evento, então ai para você, né? Tem que seguir a gente nas nossas redes, se inscreve aqui no canal do Compilado, se inscreve no canal do Código Fonte e siga a gente lá no Instagram. A gente deu esse recado aí lá no Instagram, nos stories também. Então siga lá, Código Fonte TV, e aí você não perde nenhuma dessas oportunidades, né?
Vamos aqui a alguns comentários dessa semana que nós separamos, começando por um no episódio 121 do próprio Compilado. O Rus falou assim: faça um episódio especial de Halloween fantasiados, por favor.
Foi
você,
ele,
né? Ok, estamos pensando.
Hashtag vem camisa e vem boné. Em breve a gente vai falar mais sobre o boné aí para vocês, tá? Então, tá vendo? A gente vai ter que caprichar
no boné.
Não, no boné não, na fantasia.
Ah, na fantasia.
O Rafael Osdev também comentou: estar aqui com vocês é como estar na sala de aula. Temos uma ótima didática, conteúdo sendo passado de forma mais clara e se preocupam em passar informações de qualidade. Recebemos puxões de orelhas quando necessário e, claro, temos a nossa hora do recreio intervalo, que é o breakpoint. Quando eu chegar na minha vaga tão sonhada, certamente vocês serão os primeiros de quem lembrarei e já tenho uma eterna gratidão. Obrigado por vocês existirem. Hashtag vem camisa.
Poxa, Rafael, obrigada. Olha, adorei, puxa, só fiquei me sentindo culpada porque nós cortamos a hora do lanche hoje, né?
Ah, é. Olha, Rafael, ó, são comentários assim que a gente gosta de destacar. Isso dá um... Nossa, dá uma emocionante quando as pessoas perdem o tempo ali, colocam, escrevem coisas assim tão carinhosas. Pra gente é muito importante isso também.
E falando em pessoas que nós temos aqui já como amigos, vem justamente a Gabriela, que tá sempre com a gente ali na estreia, assiste todos os compilados. Grande beijo pra você, já ganhou camiseta.
E ela é uruguaia. Ou seja, ela sempre usa alguma ferramenta para fazer tradução para escrever para a gente. Ou seja, tem um trabalho dobrado ainda.
Muito.
Né? Então, muito obrigado, Gabriela.
Ela falou assim: hoje em dia, qualquer trabalho educativo tem dificuldade da concorrência de uma avalanche de entretenimento. E, geralmente, os destinatários desse trabalho veem apenas o resultado e ignoram todo o planejamento e preparação nos bastidores, tanto no que diz respeito ao audiovisual quanto às aulas presenciais. No caso de um compromisso semanal, sei por experiência que é muito exigente, porque a expectativa já está criada e prende-os. E mesmo que gostem, é muito exigente, especialmente no caso de um produto de qualidade como o vosso. E ela até falou aqui, né, da tradução do DeepL. Vem boné e hashtag fiquei até o final. Muito legal, viu? Obrigada. E nós conversamos um pouquinho sobre isso no último Breakpoint. Trouxemos aqui um pouquinho da nossa visão, o quanto realmente é difícil a gente conseguir trazer conteúdo toda semana. E nessa gravação mesmo, que é feita na sexta-feira, vocês assistem no sábado, mas na sexta a gente faz a gravação. Quando nós sentamos aqui, ligamos a câmera, nós recebemos uma ligação que o nosso filhinho mais novo estava no colégio passando mal. Então a gente parou tudo, foi lá buscar a criança, trouxe a criança, cuidou da criança. Ele está ali dormindo até agora nesse momento, está melhorzinho. E voltamos aqui para gravação. Então, tem todo um contexto. E o legal é que no meio do caminho nós encontramos um fã nosso que parou o carro para nos agradecer. Então, grande beijo, esqueci de perguntar seu nome, olha só.
A gente tava colocando nosso filho no carro, ele parou ali: oi, tudo bom? Eu adoro vocês, tudo. Ou seja, você vê, esse carinho ajuda também, realmente, nós pessoalmente. Por isso que a gente pulou o Breakpoint, para a gente agilizar um pouco aí a gravação desse episódio. E o Fernando Takeshi Sato, que é o outro também, queridão aí, tá sempre com a gente, tanto no compilado quanto no Código Fonte TV. Ele disse o seguinte no vídeo, onde a gente fala sobre o primeiro passo para começar a trabalhar no exterior. Atualmente, trabalho em uma empresa de trading na Irlanda e nessa temporada fui escalado para entrevistar candidatos a estágio, um programa de 6 a 9 meses, dependendo da universidade. Não só existem vagas a serem preenchidas, mas as empresas ativamente vão aos campos da universidade literalmente recrutar os estudantes. E é comum que eles voltem após o programa para trabalhar em part-time até sua formatura, e então ingressarem como full-time na empresa. Sei que não é a realidade de muitos, mas vários desses estudantes começam seus estudos em seus países de origem e completam sua formação, normalmente masters, aqui na Irlanda. Aí o céu é o limite. Para quem tem mais experiência e deseja tentar a sorte fora do país, também há oportunidade, obviamente, mas aí o nível costuma ser mais alto e os processos mais complexos. Nessa última troca de emprego, passei por 5 rodadas de entrevistas, por exemplo. Talvez usar os freelas como os primeiros passos para uma carreira internacional possa ser interessante, mas confesso que não tenho experiência nesses mercados.
Olha, a gente sempre gosta de trazer aqui os relatos do Fernando, justamente por ele dar uma outra perspectiva que a gente não tem. Ele está lá fora, está trabalhando com tecnologia lá na Irlanda já há muitos anos.
Já trabalhou em outros países também.
Então é muito legal você ver esses relatos dele, como ele explicou aqui como é que é o processo de encontrar os candidatos nas faculdades. E aí eu vou trazer um pouquinho para a realidade daqui. Nós tivemos recentemente na FATEC aqui de São José dos Campos e acontece a mesma coisa.
E o Fernando é daqui de São José dos Campos.
A gente já tem um café armado quando ele vier para cá. Mas nós tivemos lá conversando com os coordenadores dos cursos e isso também acontece por lá. Tanto lá, por exemplo, a FIAP também faz um evento grande, nós vamos até estar presentes agora no final do mês, e também no mesmo propósito, onde as empresas conhecem os alunos e conseguem pegar direto na fonte, né? Levam eles diretamente para as empresas para poder trabalhar. Então, isso acontece fora, mas acontece aqui também. E vou continuar, tô falando pra caramba, vou emendar mais um assunto. Gabriel, nós tivemos 2 vídeos essa semana.
Foram?
Pois é, Gabriel, sim. Esse vídeo.
É mesmo. Então, você que esqueceu de botar aqui na lista.
Pois é, tá vendo só? A cabeça está tão louca.
Então, gente...
Que eu pulei o segundo vídeo da semana.
Vídeos, então.
Foram dois vídeos.
O segundo vídeo foi esse aqui, ó. Onde a gente fala sobre o primeiro passo para você começar a trabalhar no exterior. Então, a gente dá algumas dicas, tá? Mesmo que você ainda tenha uma certa barreira no inglês ou você não queira passar por esses processos, como o Fernando falou, um processo seletivo, às vezes, muito grande, você quer simplesmente adquirir uma certa experiência trabalhando no exterior. Então, assista o vídeo, que tem muitas dicas boas lá. E para terminar aqui, ó, o Luffy Warsong 2438 falou de um vídeo bem antigo, é um CAC 10, antigaço. A gente nem tá fazendo mais CAC, né?
Não.
Você sabe o que é o CAC?
O CAC é a Coletiva de Atendimento ao CDF. Olha só, a gente trazia ali microfones fakes e tudo, só para fingir que a gente estava numa coletiva de empresa.
Agora a gente tem microfone
agora
real.
Agora é de verdade, por isso a gente deixou de fazer o CAC.
Não, então, o CAC era o seguinte, era um vídeo específico para fazer resposta de perguntas de vocês, né? Se você tiver interesse que a gente faça mais CACs, por favor, deixem aqui nos comentários e a gente volta a fazer lá mais um episódio do CAC 2. É porque, sinceramente, a gente escolhia muitas perguntas para responder e não performava tão bem assim. Acho que dois ou três vídeos do CAC assim, que foram legais.
Gente,
assim, né?
Então, tiveram alguns que foram... Teve um que foi legal que nós respondemos acho que 40 perguntas. Então, tinha resposta que era papum, foi interessante.
Eu acho que esse modelo de... responder pergunta funciona muito bem no Instagram, com aquelas caixinhas, né?
Caixinhas, é verdade. Acho que a gente acabou substituindo um pouco isso. De vez em quando a gente abre essas caixinhas lá e responde alguma coisa.
Mas se você quiser, CAC, pede. A gente, de repente, reformula, às vezes, um pouco ali o formato.
Nós fizemos alguns interessantes que a gente buscou um tema central e trouxe, respondeu as perguntas daquele tema em específico, né? Faz um pouco mais de sentido,
mas,
talvez.
De qualquer forma, o Luffy diz o seguinte,
Seus
vídeos são top de linha. Aprendi muito com vocês.
Obrigada.
Coração. Ah, que legal. Muito obrigado. Então, aqui termina os comentários da semana. Nós podemos, então, agora o próximo passo aqui é falar do Clube dos Compiladores, que é o nosso clube aqui do Compilado. Se você está no YouTube, você vai aqui no botãozinho Seja Membro, você tem 3 níveis lá de assinatura. A primeira assinatura é bem baratinha, você já consegue usufruir dos benefícios, que são selos, você tem emoji, você pode participar do chat ao vivo, quando a gente lança os episódios, no sábado às 6 da manhã, usando os nossos emojis aqui, a gente... sempre com as nossas caras aqui. Outros benefícios também. A gente sempre traz comentários de pessoas que são do clube dos compilados.
Fazemos
dos
o sorteio.
Compiladores.
Você já falou de sorteio? Me distraí aqui.
Tem sorteio uma vez por mês.
A propósito, na próxima semana teremos aí um sorteio de um gadget. O Gabriel já prometeu que será um gadget no próximo compilado para quem faz parte do clube.
Pode ser um teclado mecânico, olha só. Pô, teclado mecânico ia ser top, hein?
Interessante, hein? Vamos ver. Mas vamos ao agradecimento, então, porque isso também faz parte do bônus, tá? Você ganha um beijo especial aqui dos compiladores masters.
Então, muito obrigado ao Magro Pison, o Desprogramando, Danley Lucas, Rafael Osdev, o Alex Alexandre e a Jaqueline Karina.
E também um obrigado a quem faz
deixa
parte...
Deixa eu só lembrar aqui, olha. Um Danley, por exemplo, se você viu na imagem, ele é um builder superfã, ou seja, é o segundo nível de assinatura. Nesse nível de assinatura, por exemplo, depois que você completa 6 meses de assinatura, você ganha automaticamente uma camiseta. A gente manda para você a camiseta
acabou.
Do código
Fonte. Você não precisa mais depender de sua sorte.
Exato. Vem camisa, é automático. E já tem alguns, assim, que já vão receber já no próximo mês, tá?
Então, vamos também dar um agradecimento especial para quem faz parte do Clube dos CDFs, lá do canal do Código Fonte TV. A Mia Amaral, a Carolina Estrela, Alex Andrade e ao Bruno Rangel. Um beijo grande para todos vocês.
Olha isso, o Alex Andrade está nos dois.
Nos dois, tá vendo só? Beijo dobrado para você. E muito obrigado porque vocês nos ajudam a manter aqui esse projeto do Compilado com todas as pessoas que trabalham aí por trás das câmeras também, né? Estamos nós dois aqui apresentando, mas temos uma equipe aí que nos ajuda na criação do conteúdo, na divulgação, edição,
exato,
no envio da camiseta, então...
Teve até um episódio em que a gente citou aqui toda a equipe aqui que trabalha. E, de repente, num outro episódio, a gente fala também, novamente, da galera.
Chegada, então, a hora do sorteio. Você que está aqui com a gente até o fim vai saber se você foi o ganhador da nossa camiseta. E se não foi, faz o seguinte, comenta nesse episódio
completo.
Peraí,
não estou te entendendo. Que voz é essa? A voz que de voz... sorteio ah, é voz de locutora, tu não lembra?
Desculpa.
Que a gente esquece, né?
Esquece, E se você não está concorrendo nesse sorteio, não perca o próximo. Basta... Mas eu perdi. Eu fui fazer a voz, eu perdi o contexto da mensagem. Basta você criar um conteúdo. Mentira.
Não. Não, Vanessa, você está equivocada.
Estou completamente louca.
O que você precisa fazer para concorrer ao sorteio? Olha só, comenta nesse episódio aqui do no vídeo do YouTube. Eu também tô maluco. No vídeo do YouTube, e você automaticamente já concorre a uma camiseta do compilado no próximo episódio. Simples assim, Vanessa. Não se embanane.
Não. Me embananei e pisei na casca de banana, Gabriel. Isso aí é por conta da semana, que foi puxado. Nós estamos batendo cabeça aqui no final de semana. É. Precisamos descansar no final de semana.
E aí depois, então, quando as pessoas concorrem, você pode escrever qualquer coisa, pode botar lá o hashtag vem camisa, hashtag fique até o final, hashtag vem boné, aí vai ter novidades daqui a pouco aí do boné, já estamos aí esquematizando, e aí você já concorre automaticamente. Então, a gente faz aqui o sorteio para quem comentou na outra semana, tá? Se você costuma ouvir a gente no Spotify, saiba você que também dá para comentar, mas a gente não consegue sortear os comentários que estão lá. Então a gente pede encarecidamente que você venha até o YouTube, tá? Ah, mas eu não sei o endereço do YouTube. Poxa, vai lá, digita na barra de busca. Compilado do Código Fonte TV, você vai encontrar a gente, tá bom?
Simples assim. Ah, e também, gente, não dá para pegar quem conversa com a gente no chat ao vivo ali na hora da estreia, tá? Esse também não entra no sorteio, então conversou lá com a gente, ok, bota só a hashtag vem camisa lá nos comentários, que já é o suficiente para você concorrer
mas
também.
Mas a gente já fez um sorteio durante o chat.
Ah, mas foi ali, na hora.
Eu já tô querendo fazer outro, em algum outro momento.
É verdade.
O pessoal pediu lá e a gente armar, mas a gente avisa antes, tá bom? Uhum. Então, o vencedor dessa semana foi Indianara Silva, é isso mesmo. Olá, Gabriel e Vanessa. Ótimo ouvir as notícias aos sábados de manhã, começando o trabalho atualizada. Obrigado pelo conteúdo espetacular do compilado. Hashtag vem camisa e hashtag vem boné. Olha só.
Oh, então a camisa já tá indo. Olha, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você passar as suas informações para contato@códigofonte.com.br. Eu fico feliz da vida quando a gente pode mandar camiseta feminina.
Exato.
Porque a gente sabe, né, que no mundo da tecnologia, nós mulheres ali estamos em menor número.
Não, então a gente pode converter. Pode converter ela, então, para uma camiseta do Código Fonte.
Porque, porque aí eu tenho um modelo feminino.
Porque do Código Fonte, a gente tem modelo e tamanho já feminino, e ela vai poder escolher, né, certinho, né?
Sim. Então vai ser uma camiseta... Não, não é essa do compilado, é a do Código Fonte. E chegamos ao final desse episódio. Gabriel, tomou sua água?
Não tomei.
Ih.
Toma a sua aqui.
Ah, eu tô bebendo a outra
não,
com gás.
Não, tem que tomar essa também.
Ah, não, essa
aí
tá
a gente
quente.
Fica em silêncio até...
Não, eu vou tomar geladinha.
Não, eu tenho que terminar, né? Uhum. Então, a minha promessa é sempre beber uma garrafa d'água durante o episódio. Isso é um incentivo pra você se hidratar também e não ter problemas de pedra no rim, tá? Então, finaliza aí, Vanessa. Tchau.
Se você é chato como eu e gosta de tomar água gelada, sugiro fortemente aquela garrafinha que mantém ela geladinha. É uma maravilha. Bom, gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. O Gabriel já está finalizando a sua água. Uma semana abençoada. Vamos pensar aqui se vai ter fantasia ou não de Halloween na próxima semana e providenciar este bagulho pra gente poder...
É isso aí. Então, hashtag se hidrate. E até a próxima semana.
Até lá. Tchau.